Na realidade, sociedade e indivíduo não são coisas antagónicas. A cultura fornece a matéria-prima que o indivíduo faz à sua vida. Cada interesse particular de um homem ou de uma mulher é servido pelo enriquecimento das reservas tradicionais da sua civilização. Esta frase é da professora Ruth Benedict, Padrões de Cultura. A toponímia, enquanto termo que etimologicamente reporta o estudo histórico ou linguístico da origem dos nomes próprios dos lugares, a sua importância é fundamental para a orientação, localização de referências geográficas, designações orológicas, eronímicas, antroponímicas, dos traçados urbanísticos e respectivos símbolos histórico-culturais, entre outros. Com a presente proposta temática, Evolução da Toponímia em Angola, o caso do Namibe versus Moçambique, pretendemos um breve percurso sobre a evolução da toponímia em Angola, destacando as alterações ocorridas no período do pós-independência, com especial realce para o caso da província do Namibe. A nossa contribuição busca uma melhor compreensão do fenómeno que se registra, nomeadamente no recuso à execução de políticas que previam a recuperação da identidade angolana. Esta realidade provoca em muitos de nós uma tal perplexidade, pois que com a proclamação da independência nacional, coube-nos o direito de exaltarmos as figuras endógenas da nossa história, antes vilipendiadas, maltratadas, ignoradas nas narrativas dos portugueses. O que assistimos no caso do Namibe, que voltou a Moçambique, é o mais paradigmático. Se não estou em erro, é o único que foge à regra. Daí o interesse das autoridades dessa província em voltar ao debate deste tema, de modo a que consigamos penetrar no âmago das questões, num exercício salutar em que centraremos a nossa análise no conhecimento científico que se pode aduzir da trajetória histórica desta província. Tentaremos assim identificar alguns exemplos como se alterou a designação da época colonial para os novos topónimos, processo que previu proceder à valorização e divulgação da história e da cultura endógena, dando a conhecer a fundamentação dos referidos casos, de modo a que possamos nos rever nos mesmos e, quiçá, apresentar no futuro breve um breve catálogo da toponímia do Namibe, mais a contento da sua própria história e das expectativas dos namibenses e de todos os angolanos. As alterações que ocorrem em qualquer sociedade, sejam elas do fórum político, económico ou social, têm em si as suas respectivas implicações. Estas levam, na maioria das vezes, a comunidade à assunção de atitudes nem sempre favoráveis aos novos elementos introduzidos. A explicação para este fenómeno pode, à primeira vista, parecer simples. Contudo, as mudanças de comportamento, de mentalidade fundamentalmente, são operações que levam seu tempo, como resultado natural da dificuldade inicial para adaptação à nova realidade. O hiato que prevalece entre o velho e o novo, entre o passado e o presente, serve apenas ao cidadão para digerir os ingredientes que se lhe oferecem como novos. No entanto, é mais difícil o exercício para a aceitação das novidades quando o fenómeno mudança é abrupto, repentino ou quando este exige ruptura de facto. O processo de resgate de alguns elementos da cultura dos povos de Angola, que teve lugar mais explicitamente após a independência do país, promoveu alterações importantes das designações do espaço e lugares por toda Angola. Se as designações das províncias não fugiam à temática da cultura angolana, Bié, Benguela, Cabinda, Cunene, Kwandu, Kubango, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Huila, Luanda, Lunda, Malanje, Moxico, Zaire, as respectivas capitais de província homenageavam os governadores e demais figuras de proa da história e da cultura portuguesa. Os topónimos originais dos mais variadas localidades de Angola, com a colonização, viram-se encobertos por uma nuvem mais ou menos espessa que lhes impedia de se exporem, já que a política colonial aqui empregue esforçava-se por fazer aproximar sempre e cada vez mais a colónia da respectiva metrópole. Sem, contudo, lograr uma imagem total, porque temos exemplos da vigência de nomes originais: Chitundo-Ulo, Capangombe, Bucuzau, Calumbo, Cacuaco, Catumbela, Bailundo, Capemba, Camulemba, Massangano, Caama, entre outros, na maioria dos casos sujeitos a adaptações gráficas na língua portuguesa. Ainda assim, muitas foram as áreas geográficas que, cingindo-se à lei vigente, adotaram as designações de personagens portuguesas que estiveram envolvidas com a ocupação e administração do território, ou, mais ainda, com um vasto repertório toponímico oriundo da metrópole: São Salvador, Salvador Correia, Carmona, Moçambique, Pereira Dessa, Silva Porto, Artur de Paiva, entre outros. Após a independência, o país corre ao encontro de si, e eis que uma nova toponímia emerge ou retorna ao lugar. Assiste-se rapidamente às alterações dessa situação, reportando-se aos topónimos originais ou adaptando o mais possível os importantes registros da história de Angola, recuperando diversas figuras históricas que na situação anterior, portanto na situação colonial, não poderiam figurar no panteão dos heróis a homenagear. As principais localidades de Angola retomam o nome original. As principais ruas, praças, travessas passaram para as designações da história, da cultura. As mudanças dos topónimos oriundos de Portugal representam um ato de afirmação da nossa soberania. Impunha-se devolver a dignidade da cultura e da história dos angolanos, deixar para trás a vergonha dos nomes bantu, que foram obrigados a desaparecer para se substituírem pelos nomes de acordo com as teorias coloniais, pois, no seu entender, deste modo, passariam ao escalão alto civilizacional. Contudo, este processo não foi regular. Isto é, a onda revolucionária que fazia crer que o país precisava de se reencontrar foi perdendo a sua dinâmica. E é longa a lista de topónimos que mantém até o presente o nome de figuras da história de Portugal. Alguns mais saduzistas até reclamam e querem justificações sobre as mudanças do Estado Independente de Angola. Afirmam categoricamente, também fazem parte da nossa história, por tal não devíamos mudar. Recuperamos da obra Ecos de São Nicolau um poema, um trecho de um poema de um antigo prisioneiro do campo de concentração de São Nicolau. Tinito Sacangombe, nos anos 60, no silêncio profundo da sua cela, sonhava o retorno aos nomes angolanos das nossas localidades, praças e ruas. E ele escreveu o seguinte: seremos livres e independentes, donos e senhores de nós mesmos e de tudo quanto é nosso. Ergueremos amanhã estátuas à liberdade. Os parques, ruas e cidades da nossa terra terão nossos nomes. Cunharemos medalhas. A luta para a independência trazia a mensagem para a recuperação da dignidade da cultura angolana. O caso da província do Namibe versus Moçambique. Moçambique faz parte das localidades que foram dadas a conhecer ao mundo no decorrer do processo das navegações já nos finais do século XVIII. No século XIX, quando decorria o processo de expansão das terras africanas da costa ocidental, o oficial que regia as viagens de exploração denominou o lugar de Angra do Negro. Com a instalação naquele lugar da primeira colónia de brasileiros provenientes de Pernambuco, foi-se erguendo mais um lugar para a colónia, contra a vontade do povo cuval, que se negou terminantemente a participar da sua captura, ou seja, da captura da sua terra. A resistência do povo Koval aos esforços de ocupação das terras e, sobretudo, às tentativas de fazer participar da obra de edificação da cidade foi prolongada. Aqui, na década de 40 do século XX, há registros ainda de uma forte reação ao processo da colonização. Negavam-se a prestar serviços vários para a construção do espaço urbano. De acordo com Lopes Lima, e é este investigador português, que em 1845 publicou uma obra denominada Estatísticas, Ensaio das Estatísticas das Possessões Portuguesas, dizia o seguinte: tenho-me demorado na descrição deste novo presídio de Moçambique, a que os gentios da terra chamam Bissungo Bitoto, e Pimentel denominada de Angra do Negro. Nenhum aluno da escola, seja do nível primário, secundário, universitário, sabe que Moçambique, antes de ser Moçambique, era Bissungo Bitoto. Em 2004, nós trouxemos uma exposição aqui, justamente para começarmos essa abordagem. Acho que a televisão até nem passou essa nossa exposição. Bissungo Bitoto, o que é isso? Bissungo Bitoto era a designação dos homens da terra, que virou Angra do Negro e depois, para homenagear o governador Barão de Moçambique, a terra ficou batizada de Moçambique. Com a independência, a mudança operou-se e a província com a capital do mesmo nome passou a designar-se Namibe para celebrar, homenagear o deserto que acolhe esta linda localidade. Como dizíamos mais acima, a resistência dos protagonistas foi se revelando, nomeadamente dos que se sentiam ainda mais confortáveis, mais civilizados com os nomes portugueses. Se num primeiro momento ela era silenciosa, essa resistência, com a evolução dos tempos passou a fazer ruído e chegamos ao ponto de retroceder. A capital da província do Namibe retoma o nome do período colonial porque a força de correntes locais ou com apoio da capital levou ao retrocesso que se traduziu na retoma do nome colonial. Não conhecemos as razões nem a fundamentação científica desta terrível mudança, pois o protagonista em causa, o Barão de Moçambique, que se pretende homenagear, não tem nada a seu favor, antes pelo contrário. Os atos de governação neste período concreto da nossa história, estamos a falar das campanhas para a expansão das colónias, aos espaços do território dos antigos reinos do que viria a ser Angola. Um protagonista que apoiou e desenvolveu o tráfico de escravos, bateu-se pela transformação do modus operandi da população Koval, que resistiu fortemente para manter a sua soberania. Não há explicação mais plausível que não seja voltar a celebrar a violência dos conquistadores. As obras resultantes do projeto colonial constituem-se, sim, património de Angola e, por essa razão, cabe-lhe o direito de adaptar a sua realidade sociocultural. É assim em todo lado. Evidentemente que reconhecemos a dificuldade de algumas mentes que ficaram fortemente marcadas pela narrativa colonial. Estes valorizam mais a vertente da história da colónia propriamente dita. Exaltam os feitos dos governadores, dos titulares da coroa portuguesa, que se viu legitimada pela lógica da época de que os africanos necessitavam de sair da ignorância, o que só eles, os colonizadores, tinham a capacidade de realizar. Oferecia-se-lhes tudo, os valores da sua cultura, tendo para o efeito desenvolvido teorias da negação da nossa própria história. Assim, ainda na província do Namibe, ocorreu demonstrar uma mudança de topónimo que se explica pela sua própria história e cultura. Refiro-me concretamente o caso particular de Porto Alexandre, que nos dias novos de hoje tomou o nome de Tomboa. Os alunos da escola primária, da escola secundária, da escola universitária, não sabem porque que Tomboa passou para Tomboa, digamos, porque que Tomboa reassumiu o seu nome. E então, num texto que nós publicamos há uns anos, nós fomos explicar as razões. Os apontamentos foram vários, discórdia, porque a entender de alguns não havia qualquer explicação plausível para essa mudança. Por que razão? Qual seria a proveniência de tal termo? A dúvida persistia, se calhar ainda persiste, para uns ainda é Porto Alexandre, como ocorre com uma variedade de outros topónimos no país. Outros é mesmo Tomboa. Vamos saber porquê. A resposta foi encontrada no século XIX, por altura das expedições científicas mandadas a organizar pelas autoridades portuguesas, motivadas por um reconhecimento o mais detalhado possível dos territórios em que pretendiam estender o seu domínio. Deste modo, fizeram chegar às terras do sul de Angola uma vaga de exploradores, comissões científicas, tentando a todo custo reunir informação das potencialidades botânicas e minerais. É assim que o eminente botânico austríaco Frederick Arthur Velvitz, a mando da administração de Lisboa, chegou a então Moçambique no ano de 1859, com o objetivo de estudar a flora daquela região, tal como já havia experimentado entre as zonas de Angola, nomeadamente no Golungo Alto, nas Pedras Negras e em Punguandongo. Quando este chega em Tamosames e percorre o vasto areal, entre as planuras e dunas, dá conta de um tipo de vegetação que se repete incansavelmente na extensão total do deserto. A planta em questão apresenta-se como uma piteira, resistente à maior das securas. Dela serviam-se os seus habitantes, os aborígenes, os autóctones, para lhes retirar o suco que utilizavam para combustível. As características desta espécie vegetal, que não se conhece mais exemplar algum em outras partes do globo, que não no deserto do Namibe, que ocupa também espaços da nossa vizinha Namíbia, são de tal forma invulgares, espantaram o mundo científico de então. Planta rasteira, cujas folhas se alongam pelo areal, de tão compridas que são, apresentam-se na maioria das vezes rasgadas e possuem ao centro uma estrutura com consistência bastante dura, de onde brotam as flores que lhe dão aquela beleza invulgar. Chamou o cientista a esta espécie Tomboa angolensis, que provinha de Tomboa, tal como refere Martins dos Santos. Tomboa é a designação que os autóctones dão ao sugo, que extraem da planta e que usam como combustível, como assume referimos. No entanto, esta designação não perdura e muito rapidamente se altera o nome quando um outro botânico se propõe estudar com mais minúcia e rigor a referida espécie. Trata-se do inglês Joseph Dalton Walker, que não reconhecendo o termo inicial, Tomboa, passou a chamar-se pelo nome que ainda hoje conhecemos. O gesto traduz, segundo Martins dos Santos, homenagem universalmente prestada ao autor da descoberta científica da Velvicia Mirabilis. Esta temática torna-se bastante interessante, pois ela ajuda, quanto a nós, a esclarecer as alterações que ocorreram na toponímia em Porto Alexandre. John Goswaller, que teve igualmente a missão de prosseguir os estudos da flora angolana, muito depois de Velvicia, isto em 1953, e a título póstumo tem a sua obra publicada, Nomes Indígenas de Plantas de Angola. Aqui o botânico procura enquadrar as plantas angolanas, nomeando-as pelos termos da língua original, que lhe dão as suas populações. Assim, a Tomboa angolensis, identificada também por Velvitz, está registada como Otumba, tal como lhe chamam na língua lianeca, e cuja recolha foi feita pelo padre Bonfogues. Portanto, Velvitz, ainda que tenha precedido a uma adaptação linguística por forma como aprendeu o termo da língua original, nomeando-a de Tomboa, respeitou a matriz a seu modo. Bom, da localidade de Ex-Porto Alexandre, que há séculos acolhe a planta que vimos referenciada neste texto, que retomou o nome dos autóctones, né? Porque agora é Tomboa mesmo, dão a justificação científica, vejamos, para que a toponímia não seja apenas um ato de vontade de um grupo, de umas pessoas. Hoje, mais do que nunca, os angolanos estão capazes de estudar, de defender a sua cultura e a sua história. Diremos, para terminar, que passaremos para o nosso debate, que reputo de muito importante por esta via. Digo, saibamos valorizar a história e a cultura dos povos que integram Angola e possamos, doravante, sem qualquer tipo de preconceito, aceitar a obra dos próprios africanos, a obra dos angolanos. A toponímia local deve ser estudada, valorizada, porque ela pertence ao nosso sistema de valores. Representa uma das facetas do vasto património sociocultural de Angola. Eu teria outras justificações, outras razões para continuar a defender este pequeno estudo, mas aproveito este espaço para dizer tão somente que as nossas cidades, os nossos centros urbanos, estão num crescimento exponencial e, na maior das vezes, a toponímia resulta da vontade ou da expressão espontânea das comunidades. Então, a minha recomendação, na minha qualidade de historiadora e, sobretudo, amante também desta região, desta província, é de que nós possamos, nestes espaços, constituir as comissões locais, municipais, provinciais, para tratarem da toponímia como deve ser, com o apoio, naturalmente, de especialistas, como os historiadores, os antropólogos, os sociólogos, de modo a que nós não venhamos a cometer mais nenhum erro como este que nós, historiadores, consideramos. Eu sei que tenho aqui um aliado, o nosso antropólogo Madeira, do Bando Madeira, e acredito que nós possamos encontrar mais especialistas para se dedicarem a esta temática. Portanto, não fugir aquilo que foi a regra estabelecida depois da nossa independência como forma de afirmação da nossa soberania, da dignificação da nossa identidade, da valorização da nossa história e da nossa cultura.